O nós contra eles é racional?
É a racionalidade do ódio.
A polarização na política brasileira tem cura?
Não, por enquanto.
O que você consome te define politicamente?
Se você for meio babaca, sim.
É possível viver a vida sem se achar sempre certo?
É claro que sim. Faz bem à saúde, inclusive.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para discutir. Será que o nós contra eles não vai acabar nunca? E para onde isso vai nos levar? Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, você sabia que 30% da população brasileira diz que não houve mais Caetano Veloso porque ele apoiou Lula?
Não, eu não sabia desse número, mas eu acho absolutamente possível que isso exista. Porque, na realidade, não é só o caso do ódio ao Caetano enquanto tal, porque o Caetano estaria do lado do Lula, coisa que ele sempre esteve, todo mundo sabe, não tem nada de novo. Mas é porque eu acho que, no fundo, a gente gosta de odiar mesmo.
Pois é. Esse dado do Caetano Veloso veio de uma pesquisa feita pelo cientista político Felipe Nunes. Ele está escrevendo um livro que fala sobre a polarização e ele fala mais ou menos o seguinte nesse livro, que a polarização política no Brasil começou por volta dos anos 90, quando o sistema partidário do país começou a se organizar. Aí veio o PSDB se contrapondo ao PT. Aí isso foi se consolidando, atingiu o ápice quando surgiu a direita bolsonarista versus o PT. E depois disso, Pondé, acabou transbordando para além da política. Essa é a tese do Felipe Nunes. Transbordou para a política, o que significa que atingiu, por exemplo, a indústria cultural, o mercado das artes. Então, tem gente que não ouve mais Caetano porque Caetano apoiou Lula, tem gente que não compra mais em determinada loja porque essa determinada loja apoiou o Bolsonaro. Isso que ele chama de transbordamento da polarização para além da política. E você acha, você concorda com isso, Pondé, que essa polarização acabou transbordando para... A briga acabou indo para o shopping center, por exemplo, a briga política?
Eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que isso acontece, Thaís, porque a política, ela não é só política no sentido partidário, digamos, de Brasília. A política, aliás, como bem mostrou Michel Foucault, a política, ela está presente em todas as relações. Para o bem e para o mal. Porque a política fala das relações de poder entre pessoas e instituições. E como fala da relação de poder, das relações de poder, fala dos desejos que as pessoas têm de tomar coisas dos outros, destruir os outros, fazer com que eles não criem problema para você. O grande problema da política é o seguinte: como eu consigo conviver com quem eu não gosto? Como eu consigo conviver com quem eu não concordo sem matar? Essa é a grande evolução da política dos últimos séculos. Então, me parece absolutamente razoável no sentido de que é absolutamente factível, que num ambiente fanatizado como a gente vive hoje, que tem muito a ver com redes sociais, é óbvio, que as pessoas comecem a dizer: eu não compro em tal loja porque ouvi dizer que essa loja tinha alguém que trabalhava não sei em que país, que pagava só tanto, ou tinha criança que trabalha, por exemplo. Até o dia que ela descobriu isso, ela continuava comprando e adorava o preço. Mas quando ela descobre isso, então ela para de comprar. É claro que isso vai depender também se ela tem dinheiro para parar de comprar nessa loja, que é barata. Então, basicamente é o seguinte: a política perpassa as relações humanas. E quando ela polariza, ela estabelece tribos. E a gente sempre gostou de odiar as outras tribos. Então, eu concordo com a ideia de que esse processo está decantando e ele está invadindo várias áreas da vida. Ele está atravessando as relações educacionais, está atravessando as relações no mundo da psicologia, da psiquiatria, está atravessando o mundo do poder judiciário. Eu acho que o estrago, a gente ainda não conseguiu avaliar o enorme estrago que essa polarização, para além da política, vai causar na nossa vida.
Então vamos ouvir agora o doutor em ciência política e professor Felipe Nunes, que vai nos explicar por que o Brasil é um país politicamente calcificado.
A polarização política definitivamente transbordou para a sociedade. Os dados que a Quest recolheu ao longo da eleição, depois do pleito de 2022 e mais recentes, agora no começo do governo Lula 3, são evidências inequívocas, né, desse processo. Primeiro, a polarização se transformou no que eu tenho chamado de calcificação política, que é um processo em que as pessoas enrijecem as suas posições, as suas visões de mundo, e têm muita dificuldade de aceitar o outro lado como adversário. Elas acabam olhando para o outro lado como inimigo. Por isso, cada vez é maior o número de pessoas que diz que não aceita que o seu filho se case com uma pessoa que tem um pensamento político diferente do seu. Cada vez é maior o número de pessoas que diz que não vai comprar um produto de uma marca que apoiou, né, que esteve ao lado de um dos candidatos diferente do pensamento que a pessoa tiver. Cada vez é maior o número de pessoas que diz que não vai consumir música, livro, novela de artistas que optaram por um lado esse também diferente, né, do que a pessoa escolheu. Esses são alguns exemplos de como essa polarização está nos levando a um processo de calcificação social, ou seja, em que as marcas, as empresas, o setor público, todo mundo, né, vai ter que se preparar para esse novo momento, um momento em que os lados estão fixos e não estão dispostos a conversar um com o outro.
Então, eu acho que isso é novo no sentido de que se a gente estava acostumado com um período da democracia em que havia, digamos assim, um certo trânsito, né, entre partidos de oposição, mas que no final todos jogavam golfe, uhum, né? Ou no final as
todos pessoas... iam para Hampton.
Aqui no Brasil todos se encontravam no seu iate ou tinham casa em Campos do Jordão. Então era assim: uma vez eu ganho, outra vez ganha você, mas na realidade a gente sabe que nós somos gente do mesmo trânsito social. Eu vejo, na verdade, isso que ele chamou de calcificação e esse processo como uma possível prova de que a humanidade não evoluiu e não evolui um centímetro sequer.
Talvez a verdade não seja, inclusive, que existe um retrocesso, por exemplo.
Exatamente isso.
Só para completar o dado que ele citou por alto, Pondé, essa pesquisa mostra que 45% dos brasileiros, dos entrevistados, dizem que ficariam infelizes se o filho ou a filha casasse com alguém do campo ideológico oposto. Veja só, e olha só, há um ano a Quest fez essa mesma pergunta e a porcentagem das pessoas, um ano, portanto, antes das eleições, a porcentagem das pessoas que diziam a mesma coisa, que ficariam infelizes, era de apenas 18%, hoje é de 45%.
Para você ver que consciência política faz com que as pessoas odeiem outras pessoas, né? É assim, Thaís, eu acho que há um retrocesso mesmo, e esse retrocesso é no sentido de que a humanidade sempre odiou outras tribos. A ideia de que a gente aceita facilmente opiniões diferentes das nossas é uma mentira. Pega bem vender isso por aí, porque você fica bem na fita que está vendendo essa ideia. Mas a verdade dos fatos é que as relações sociais, elas sempre são muito violentas. Se você entra em conflito com grupos com muito poder, seguramente eles vão tentar te destruir, certo? Não vão parar e dizer, não, mas fulana está falando tal coisa, talvez há algo de verdade no que ela está dizendo. Acreditar que as pessoas são normalmente capazes de fazer isso é mais ou menos como acreditar que as crianças vêm da cegonha. Na maioria imensa dos casos, o que a humanidade sempre fez foi querer destruir quem não concorda com aquele grupo, ou pelo menos arrasar a possibilidade de subsistência deles, de vida, e aí faz com que a gente perceba que no fundo, todo esse discurso acerca da convivência com o diferente é uma grande festa para você ficar comendo queijo e tomando vinho em Paris. Eu tenho a impressão que do século XVIII para cá, os europeus deliraram tanto em termos de ideias, viajaram tanto na maionese, quando, na verdade, a única coisa que eles queriam mesmo era comprar cada vez mais produto industrializado. Mas inventaram um mundo que não existe e uma humanidade que também não existe.
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre o que você precisa dizer para fazer sucesso na sua bolha. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o nós contra eles, a polarização que não acaba mais e que não está mais só na política. Agora a gente vai ver uma reportagem que mostra que opiniões ajudam os influenciadores da internet de esquerda e de direita a fazerem sucesso.
Eu acho que eu tenho um estilo de vida um pouco diferente e isso foi atraindo as pessoas. Nunca passou pela minha cabeça me expor, né, na internet, até porque eu sou um pouco envergonhada, né? Com o tempo a gente vai destravando, mas comigo aconteceu de uma forma bem orgânica, bem natural. As pessoas começaram a me acompanhar, eu acho que por conta dos cavalos, né? Pela moda também, porque eu frequento esses dois universos, né? Da moda e do campo, do agro.
Estilo de vida mistura moda e cavalos quando percebeu uma oportunidade na internet.
Eu sentia muita falta de roupas, né, para o universo assim do agro, no Nordeste, principalmente. Então eu decidi com uma amiga minha criar uma marca lá do Nordeste de moda country. E a marca explodiu em São Paulo, no Mato Grosso, Goiás. Por incrível que pareça, assim, bombou aqui para fora.
Sabendo que eu sou vegana, sem nem perceber, todo mundo me pergunta: ah, mas então você não pode comer isso ou aquilo?
O veganismo também levou a Kaena para a internet.
Foi muito nesse intuito, assim, de postar a comida que eu comia para mostrar para as pessoas que dava para comer vegano e comer gostoso e ter uma variedade de coisas, mostrar, apresentar para as pessoas o que o vegano come, né, e tudo isso.
Dois públicos, conteúdos e estilos de vida completamente diferentes.
Sempre recebo uma crítica, né, quanto ao meu esporte, porque as pessoas que não conhecem a fundo a minha modalidade, né, elas acham que às vezes é uma coisa, como é uma modalidade de muita adrenalina, né, de muita. Então as pessoas acham, eu recebo muitos comentários. Já respondi muitos. Hoje eu simplesmente vou lá, excluo e bloqueio a pessoa, porque não adianta. Às vezes você vai explicar, a pessoa não quer ouvir, entendeu?
Vamos dizer, um veganismo mais normal, de dieta, sei lá, arroz, feijão, frutas também, um junk food ali, outro aqui. Mas existem esses dois tipos, né? Existe o vegano que eu me considero, que é uma vegana dentro do possível, né, na minha vida, porque é aquilo. Até ontem eu morava na casa dos meus pais, então, sei lá, escova, pasta de dente, eu não vou eu lá comprar uma pasta de dente que não é testada em animal.
O que é sucesso para mim? O que é sucesso para mim pode ser completamente diferente do que é sucesso para você, né? Muita gente acha que sucesso está completamente ligado a um sucesso financeiro, né? A você ser muito famoso. É óbvio que a parte financeira, né, é muito boa, mas eu acho que sucesso para mim hoje é eu ter minha saúde mental equilibrada, fazendo o que eu gosto.
Meu público realmente é aquele vegano que eu aqui, pelo que eu sei hoje, é muito os que um vegano mais liberal, assim como eu. Então, para mim mostra que o veganismo está crescendo, de certa forma.
Então, eu acho bem interessante, porque primeiro elas, enquanto personagens, quer dizer, não que elas não sejam pessoas reais, mas enquanto personagens da peça audiovisual, elas não trabalham com o comportamento caricatural. Porque, e eu acho interessante que isso não tenha acontecido, porque uma das formas da polarização mais, digamos assim, bruta é a necessidade de um trabalho caricatural, de que a pessoa, por exemplo, no caso da menina vegana, quando ela se define como uma vegana liberal, né? Quer dizer, ela se define como uma vegana que não é aquele tipo de vegano que normalmente se associa a uma pessoa chata, radical. Ela mesma diz, ah, estou na casa dos meus pais, vou escovar o dente, pasta de dente, não vou exigir que seja uma pasta de dente que não foi testada de animal. Por quê? Porque a gente sabe que o veganismo é uma filosofia que tem um dos seus fundadores fundamentais, o Peter Singer, que é um utilitarista, filósofo australiano, que entende que, então, tratar animais abaixo da condição de seres humanos é especismo, como racismo. E daí decorre do vegano, que não é só uma alimentação, é um estilo de vida em que ele, por exemplo, não usa sapato de couro, não usa roupa de couro, não aceitaria remédio testado em animal, o que já complica um pouco a vida do ponto de vista da saúde. Quando você é jovem, você já pode brincar com medicina. Quando a vida avança um pouco, você começa a perceber que às vezes não dá para você ficar experimentando coisas excessivamente alternativas. Então, eu achei interessante que a gente viu um exemplo de uma menina vegana que não é o estereótipo da menina vegana.
É só um detalhe, isso não está explícito e talvez nem seja verdade, mas é provável que a menina vegana se contraponha à outra menina que monta cavalos justamente nesse momento, porque os veganos, em geral, criticam o fato por causa da questão do especismo, como você lembrou, da doutrina do Singer. Eles criticam o fato de alguém usar um animal como um passatempo, como uma forma de se divertir, ficar montando. Né? Provavelmente exista aí uma posição, embora isso não tenha ficado claro.
É possível que, se elas fossem postas a conversar, apesar de que elas me pareceram meninas muito educadas, né, elas entrem em conflito com essas posições. Já a outra menina, mais vinculada à imagem de uma agro girl, né, quer dizer, ela também está muito fora do estereótipo. Né? O jeito como ela se movimenta, quando ela fala, por exemplo, que o importante para ela hoje é que ela tenha uma razoável saúde mental, porque saúde mental, eu diria que é o recurso natural mais em falta no planeta, certo? Uma ideia de que você tem uma razoável saúde mental. E ela também escapa daquela imagem de que alguém que fosse uma agro girl seria de alguma forma uma menina antipática, metida. É claro que a gente está falando de um trabalho de audiovisual, a gente não sabe como é a vida delas fora da câmera, a gente não sabe. Mas ela também escapa do estereótipo. E aí eu acho interessante porque fica assim, a bolha de cada uma tem pessoas que seguem cada uma delas, provavelmente. E essas pessoas, provavelmente, não gostariam da outra, ou não seguiriam a outra. E provavelmente produziria muito estereótipo. Isso é uma coisa que acontece com frequência. Você conversa com seguidores de A, e esses seguidores de A são mais realistas do que o rei. E você vai conversar com o A, e você descobre que A não come criancinha.
Então, aí entramos no terreno das redes sociais, né, Pondé? Esse livro, The Bitter End, que é da Leanne Vavreck, foi aí que a palavra calcificação surgiu. E ela usou essa palavra, a autora e outros três, porque assim como no corpo humano, a calcificação, o Felipe falou disso, né, produz enrijecimento, endurecimento dos movimentos. E daí, nesse sentido, a internet é uma coisa nova, porque ela fez com que as pessoas pudessem ficar mais enrijecidas em seus papéis, em suas posições, justamente porque, na opinião, por exemplo, do Felipe Nunes, não existia mais a necessidade de você se expor a uma opinião diferente da sua, ou contrária à sua. Você podia ficar confortável, alegremente, repousando na sua bolha, ouvindo exatamente o que você pensava, ouvindo ser dito e repetido exatamente o que você pensava, sem se expor ao contraditório. Você acha que, nesse sentido, as redes sociais contribuíram, agravaram a calcificação, a polarização?
Os seres humanos nunca gostaram de lidar com opiniões contrárias. Quando a humanidade via muito distante uma da outra, você não precisava lidar com opiniões contrárias. quando vivia perto, mas um era muito forte, o outro era muito fraco, também não se lidava com opiniões contrárias. Na medida que você começou a construir sistemas políticos e sociais onde há uma maior equalização das diferenças e, portanto, o poder ele começa a ser como que um fluido dividido no maior número de pessoas, o que essa democracia das redes sociais está mostrando é que, à medida que as pessoas vão se empoderando, repetindo e ouvindo só o que elas gostam, elas vão ficando cada vez mais rígidas. Ou seja, assim como o corpo humano calcifica, a alma também calcifica. E, nesse sentido, eu tenho a impressão que o futuro próximo é o futuro de um mundo em que as pessoas vão ser cada vez mais calcificadas, no sentido que o Felipe Nunes fala, cada vez mais intolerantes, cada vez com mais dificuldade de conviver com os outros. E isso, no plano das relações humanas, vai significar uma judicialização cada vez maior, produção de contenciosos cada vez maior. Preste atenção numa coisa. Se você abrir o jornal hoje, qualquer dia, qualquer que seja o jornal, você vai perceber que grande parte das notícias transitam por decisões de tribunais, sobre qualquer que for o assunto. Não importa o assunto, é alguém que tomou uma decisão, algum ministro, algum juiz que tomou algum tipo de decisão. E, nesse sentido, a democracia ela vai paulatinamente se transformando num regime judicial o tempo todo. E isso vai calcificar ainda mais as relações. Recentemente, um sheik, amigo meu, que inclusive já falou aqui no programa, o Al-Bukai, ele me contou que no Corão tem uma citação que eu vou fazê-la de cabeça, mas eu não sou especialista em Corão de forma nenhuma, mas que dizia assim, mais ou menos, eu tenho certeza que eu estou certo, podendo estar errado. Eu tenho certeza que você está errada, mas podendo estar certa. Ou seja, essa ideia de que mesmo que eu tenha certeza do que eu penso, eu lido com a possibilidade de que em algum momento o outro tenha razão, como por exemplo, digamos, eu não acredito em Deus, mas eu não posso provar que Deus não existe. Então, uma pessoa que acredita em Deus, eu, em absoluto, posso dizer que ela é uma idiota por isso. Porque ninguém tem a resposta definitiva. Isso é em quase tudo na vida. Mas quando as pessoas vão calcificando, vivendo na bolha, você vai muito cedo construindo certezas. Meu, gente de 15, 16, 17 anos, as certezas que eles deviam ter é quem eles vão pegar na festa, se eles vão tomar droga ou não, se eles vão encher a cara, se eles vão pegar DP ou não, quem são as pessoas que ele gosta, e não ter certeza sobre o mundo. Não sabe nada do que é o mundo. Mas já vai calcificando, calcificando, eu acho que isso vai piorar. E quando calcifica, querida Thaís, vai parar na mão do juiz, do advogado, e aí você está lascado.
Pondé, tem umas perguntas para você aqui. O Bruno Izumi, nosso fiel espectador, te pergunta, existe algum benefício que podemos tirar da polarização?
Olha, um benefício possível primeiro é aqueles que entendem que a humanidade é um experimento que não tem muito futuro. Aí ele tira esse benefício para ele. Eu estava certo. Agora, um outro benefício que ele pode tirar é se ele tiver a oportunidade na vida de ganhar muito dinheiro destruindo o outro lado, como tem muita gente que tem.
Para participar do Linhas Cruzadas, envie sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. E o Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos falar dos restaurantes de direita, dos restaurantes de esquerda, das lojas de direita, das lojas de esquerda e até dos sorvetes de direita e sorvetes de esquerda. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a polarização para além da política. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas levam em conta a posição política das marcas antes de comprar um produto. Vamos ver o que elas responderam.
Para mim, o posicionamento político de uma marca é importante porque diz muito sobre como ela vai regir a política dela internamente. Então, por exemplo, como ela vai tratar os funcionários dela, os produtos, qual vai ser a origem desses produtos, se vai ser de acordo com as leis trabalhistas.
O posicionamento político, para mim, não interfere na hora da compra porque eu prezo muito pela qualidade do produto e não pela posição política. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Uma vez que uma marca vai contra uma pauta que eu acredito, eu tendo a me afastar como consumidor dessa marca e procurar outras marcas que tendam a andar de mãos dadas também com o meu pensamento. Então isso influencia muito minha compra.
Na minha opinião, o posicionamento político de uma marca não me interfere para eu poder adquirir o produto.
O posicionamento dessa marca revela a visão de mundo que ela tem. E quando a gente consome um produto, eu acredito que a gente também, de um certo modo, endossa o posicionamento dessa marca. Então, por esse motivo, para mim é muito importante saber o posicionamento da marca.
O posicionamento político numa marca não influencia para mim. Primeiro a gente vai pela qualidade do produto e após isso a gente verifica o preço, porque a situação não está nada fácil.
Sem dúvida que para eu tomar uma decisão de compra em relação a uma marca, os valores que ela apresenta vão muito além da cifra e tem que estar realmente condizentes com o meu. Caso contrário, não faz sentido.
O posicionamento político de uma marca, para mim, interfere, né, de tal forma, ao passo que eu devo saber o que a marca, o que as marcas estão financiando, estão apoiando, para saber de fato o que eu estou consumindo. Então, creio que a conscientização política nos dias de hoje é super importante e super válida para a população.
Bom, a primeira questão didática, que é quase 2, mas 2 igual a 4, é que há um traço geracional nisso, né? Essa discussão da associação de marcas com posicionamento político, escolha de consumo, que aparece mais em população jovem, é um dos fatos decorrentes, evidentemente, da maior oferta de produtos. Da possibilidade que você tem de escolher, inclusive, entre preços. Oh, meu Deus do céu, que óbvio, né? Quando você pega pessoas, inclusive uma das entrevistadas falou, e o preço, né? O preço é fundamental. Então, como eu costumo dizer, um dos efeitos da educação ideologizada muito grande com jovens é que está obrigando eles a mentirem cada vez mais.
É, e pelo jeito acreditar em qualquer coisa que possa ser mentira, porque fica outra coisa muito clara, que é o fato de que eles associam o que a empresa diz ao que a empresa supostamente faz, quando nada prova que uma coisa tem a ver com a outra.
Eles acreditam no marketing, né? Só uma pessoa, ou muito mal informada, ou, sei lá, muito ingênua, acredita no marketing de uma marca. E a primeira fala, inclusive, da forma que trata os funcionários, aqui vale uma observação pontual, quer dizer, a ideia, imagine marca X. Essa marca X tem o marketing dela vinculado a causas sociais que pegam bem. Sei lá, vamos trabalhar com clichê. Meio ambiente. A eleição de um grupo vulnerável social. Ações sociais com esse grupo vulnerável, tá? Marca X faz isso. Essa marca, essa empresa, que aí não é marca, é empresa, né? Mas é a mesma coisa, mesma entidade jurídica. Isso não implica de forma nenhuma que ela não seja uma escrota no tratamento com os funcionários. Muito pelo contrário. Inclusive o fato dela ter um monte de jovem enganado, achando que ele está salvando o mundo trabalhando ali, vai fazer com que ele seja mais facilmente explorado, jovem é sempre mais fácil de ser explorado, inclusive porque tem mais saúde, vai ganhar menos, vai trabalhar como um louco, até ele descobrir que aquele papinho de que a marca X está salvando as baleias, na verdade não tem nada que ver com o cotidiano interno, como se dá no dia a dia dentro da empresa. Então, toda essa temática de como os valores da empresa atravessam a minha relação de consumo pressupõe um corte geracional, pressupõe uma situação confortável na oferta, eu posso escolher uma ou outra, por isso que isso nasceu na Europa, em país rico, e nos Estados Unidos, né? Se você é uma pessoa que não tem acesso a isso, que não pode dispor de tantas opções, você dificilmente pode se dar ao luxo de tomar uma decisão como essa. Assumir que este fenômeno indica que o mundo está caminhando em direção a jovens mais conscientes é a mentira maior de todas nessa história.
Mas, Pondé, já há casos também em que empresas desejosas de pegar uma carona nas questões da diversidade, por exemplo, acabam se dando mal. Teve recentemente o caso da Bud Light, né? Você lembra? Eles presentearam uma artista trans com cervejas que estampavam a cara dela, Mulvaney, Dylan Mulvaney,
assim.
Isso mesmo. E daí ela fez um vídeo mostrando a homenagem, ou seja, a cerveja Bud Light com a cara dela, que é uma pessoa trans. E o que aconteceu foi que as vendas da Bud Light despencaram e teve diretores que foram demitidos por causa disso, dessa campanha. E o resultado foi que o tiro saiu pela culatra. A empresa tentou pegar carona nessa questão da diversidade e acabou tendo um prejuízo monumental. Isso é um equívoco? O que foi que aconteceu nesse caso?
Nesse caso, se você pergunta se eu acho que os executivos meteram os pés pelas mãos, com certeza. Provavelmente são executivos formados em universidades que ficaram escutando professores falando na cabeça deles que eles deveriam, enquanto publicitários, fazerem ações para acabar com o preconceito, e de repente esses moleques foram promovidos com 12 anos de idade, e aí eles chegaram lá e resolveram que eles iam fazer uma ação para combater a fobia com relação a pessoas trans, e aí os negócios caíram, não vendeu, e aí veio a velha força do Kraken do mercado. Deu dinheiro, a gente mantém. Não deu dinheiro, a gente não mantém. Inclusive, a gente por aí que diz que é melhor confiar em pessoas que fazem coisas por dinheiro do que pessoas que fazem coisas sem ser por dinheiro. As segundas são infinitamente mais perigosas e imprevisíveis do que as pessoas que fazem coisas por dinheiro, que seriam muito mais civilizadas nesse sentido. Então, eu espero, Thaís, como você normalmente fala, que em algum momento toda essa histeria desse mercado se acalme, as pessoas possam viver do jeito que elas querem, quem é cis é cis, quem é trans, ou seja lá o que for, mas que acabe essa espécie de cruzada que muitos jovens em posição de poder têm de querer obrigar que todo mundo goste do que eles acham que as pessoas têm que gostar. Os caras tomam a cerveja, eles querem que uma mulher bonita e gostosa seja associada à cerveja que eles tomam.
Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, quando você fala para plateias, para audiências, para alunos que pensam diferente de você, você tenta modular o seu discurso?
Eu sempre tentei modular o meu discurso, mesmo antes desse período ditatorial que a gente vive agora, porque a gente vive tempos sombrios, né? Mesmo antes, eu sempre tentei modular o meu discurso porque a minha mãe me deu educação, que é normalmente o que falta, né? Então, eu aprendi com a minha mãe que eu deveria evitar, na lida com pessoas reais no dia a dia, falar de forma tal que isso, de alguma forma, as ofendesse. Então, eu sempre modulei o discurso. Thaís, como é que você convive com a polarização entre seus colegas, que é uma classe que a gente conhece bastante polarizada?
Pondé, então, eu tô, como escrevo em casa, de casa, então eu tô fora desse ambiente das redações. Como eu também não tenho redes sociais, eu também tô fora desse ambiente de polarização das redes sociais. E fora disso tudo, entre os meus amigos, eu acho que eu tenho poucos amigos que a gente poderia chamar de polarizados, até porque isso não é nenhum preconceito, mas eu acho que é porque você tem amigos dos quais você gosta. E eu tendo a achar, como você falou antes, as pessoas que são polarizadas, elas tendem a ser um pouco mal educadas do que a média, mas elas tendem também a ser muito óbvias, né? Porque você sabe tudo o que elas vão dizer já. Então, é um pouco entediante ter amigos polarizados.
entediante, essa é a palavra.
Pondé, e que tipo de exercício você recomendaria para alguém que quer deixar de ser polarizado, quer se curar disso?
Ah, se fosse eu propor um exercício extremamente sofisticado, eu diria leia Francis Bacon, criador do método indutivo, que dizia que todo filósofo, ou seja, alguém que quer pensar a sério, deve começar sempre criticando aquilo em que ele acredita. Ou seja, o que ele chamava de ídolos, o Bacon. Comece a criticar as coisas que você acredita.
Peraí, comece a criticar as coisas que você acredita, quer dizer, fazer o seu próprio advogado do diabo?
Exatamente. Essa é a ideia do Bacon. Comece a pensar criticando as coisas que para você parecem óbvias. O outro conselho que eu daria, talvez um pouco mais simples, é parta do pressuposto que você nunca tem certeza de coisa nenhuma. O que você acha, Thaís, desse movimento de jornalista nos Estados Unidos contra a objetividade do jornalismo?
Então, vamos contextualizar. Você está falando, por exemplo, do artigo que o executivo do Washington Post publicou, como é mesmo o nome dele, Martin...
Whatever.
E só para explicar, então, quando ele fala em objetividade, é uma espécie de posição contrária àquela que os jornalistas acreditam, parte dos jornalistas acreditam que é a melhor, que é você tomar partido de alguma coisa, principalmente quando do outro lado está o autoritarismo, a exceção, o Trump, o Bolsonaro, etc. Portanto, você deve tomar partido disso, porque é uma questão maior do que o jornalismo, né? E a objetividade é justamente o contrário disso, é você se manter objetivo, não importa o que esteja do outro lado. E eu acredito nisso, eu acho que é essa posição que se deve seguir no jornalismo, até porque, Pondé, se a gente abre mão disso, a gente acaba rebaixando o jornalismo para o nível das redes sociais, você não acha?
Isso mesmo.
Porque vira militância.
Por isso que eu acho que, inclusive, muitos jornalistas jovens que são contra a objetividade, o são, inclusive, porque já estão cozidos na semântica das redes sociais.
Então, estamos lascados.
É. Há muito tempo.
Linhas Cruzadas volta já já. E no próximo bloco, nós vamos continuar falando de polarização, só que dessa vez, polarização de gênero entre homens e mulheres. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre polarização política e em outras esferas da vida. Pondé, existe então gente de esquerda polarizando com gente de direita, bolsonaristas polarizando com petistas, existe polarização até nos restaurantes, nas marcas, gente que entra numa loja, mas não entra em outro. Você acha que existe também uma polarização de gêneros, homens se contrapondo a mulheres e vice-versa?
Conflitos entre homens e mulheres é uma coisa que, das mais variadas formas, existiu das mais variadas formas ao longo do tempo, né? Falar que hoje existe uma polarização entre homens e mulheres, que eu acho que é possível falar, acho que ela pode se apresentar de algumas formas. Vou dar um exemplo. Um exemplo clichê, né? Imagine uma menina que já está lá pela segunda metade dos seus 30 anos de idade, chegando perto dos 40, que muitas meninas desse momento, imagine que ela fez carreira, né, profissional e tal, e que ela já está naquele momento em que ela tem que decidir de uma vez por todas se ela quer ter filho ou não. Se ela não quer, isso daí já foi. Mas grande parte delas querem, e elas ficam nessa coisa de ter filho ou não. E aí, só que ao mesmo tempo, essa coisa dela querer ter filho ou não, significa que ela vem de um longo percurso de emancipação, de crítica a parceiros, exigência, não quer fulano porque é machista, não quer ciclano por causa disso, o Beltrano não trabalha, ela tem esse lado. Do ponto de vista dos caras, que estariam mais ou menos da mesma idade, muitos desses caras, por exemplo, quando começam um relacionamento com uma mulher de 40 anos ou quase 40 anos, eles ficam vendo histórias ao lado e eles começam a ter medo de que essa mulher, na verdade, esteja apaixonada por ele, porque ela quer que ele faça um filho nela, e depois que ela tiver esse filho, ela suma do mapa com a criança. E só apresente a conta para ele. Por que eu estou chamando isso de polarização? Porque eu acho que, afora o fato de que você pode ter a polarização entre uma menina que é petista e um cara que é bolsonarista, ou o contrário, que existe, né? Há uma polarização que me parece um pouco mais profunda, no caso de homens e mulheres, que tem a ver com certos ressentimentos mútuos, rancores mútuos, e principalmente em gerações cada vez mais jovens, que são, como todo jovem, um pouco idealizador, isso é normal, mas gerações que são muito exigentes, que têm fórmulas, sabe? Gente que tem métrica, então, se falou 3 vezes o verbo tal, já não serve para mim. Sabe esse tipo de coisa? Isso enrijece, calcifica o comportamento. Então, eu acho que essa polarização hoje entre homens e mulheres é uma polarização que está muito fincada em ressentimentos mútuos e expectativas frustradas.
Ressentimentos mútuos, você disse, né? Da parte dos homens, você não acha que esses ressentimentos são mais recentes que os das mulheres? Eu estou falando o seguinte, a teoria da interseccionalidade, que a gente já falou dela aqui várias vezes. Por essa teoria da interseccionalidade, as mulheres são mais oprimidas do que os homens. E isso tem feito com que muitos se sintam enquadrados numa espécie de categoria inferior, né? Porque aí, nesse sentido, e em muitas situações, como a que você falou no caso de separação, as mulheres sempre, ou muitas vezes, ou na maior parte das vezes, teriam razão. Numa situação de conflito, numa situação de separação, numa situação de guarda dos filhos. Você concorda que os ressentimentos da parte do homem são mais recentes e que isso se deve ou tem algo a ver com essa teoria da interseccionalidade em que as mulheres são sempre mais oprimidas?
Sem dúvida. É claro que a maior parte das pessoas nem sabe o que é essa teoria, mas sem dúvida nenhuma, né? Uma das coisas que eu acho mais, digamos assim, dramáticas nesses conflitos entre homens e mulheres hoje, Thaís, é porque do ponto de vista masculino, normalmente os homens que mais sofrem são os melhores.
Como assim?
Os melhores no sentido de que normalmente, a grande crítica que as feministas fazem aos homens, naquilo que elas têm razão em fazê-lo, normalmente são aos piores tipos de homem, que batem em mulher, que não tem nenhum respeito por mulher, que não está nem aí para o que ela faz, que não dá espaço para ela seguir a vida que ela quer.
Que não tem responsabilidade para com os filhos.
Não tem responsabilidade para com os filhos. Que não partilha do dia a dia, certo? Isso que eu estou chamando dos menos bons, dos piores, né? E aí, aquele conjunto de homens que teriam mais disposição e mais gosto e mais admiração, e aquilo que os americanos chamam de keeper, certo? Esses homens são os que mais sofrem com isso. Porque, na verdade, todos os homens hoje normalmente são julgados por aquilo que se vê nos piores homens. E quando você fala se é mais recente esse ressentimento, é porque eu acho que esse tipo de noção ou de consciência tem se apresentado aos homens de modo mais recente. No Brasil, por exemplo, se você casa com uma mulher e você tem filhos com ela e tem filho, 2, 1, sei lá, e o casamento dá errado, se ela quiser fazer com que você não tenha praticamente nenhum relacionamento com a criança, ela consegue. Que você só tenha que pagar, ela consegue. Os caras que não pagam nada não estão nem aí, mas quem é que sofre? Quem paga e quem quer conviver com o filho. Então, todo homem jovem separado que gosta de conviver com o filho sabe que a sua ex-mulher tem um poder gigantesco sobre a vida dele, porque ela detém a força jurídica da criança. Porque quase sempre, Se você entrar no contencioso com a mulher hoje, na maioria esmagadora dos casos, você homem, você perde. Isso vale para contencioso de fato, no Poder Judiciário, como vale para uma discussão num caixa de supermercado. Um homem hoje, educado, consciente do ambiente saturado em que a gente vive, ele sabe que se ele tiver algum conflito com alguma mulher numa fila de supermercado, de fala, ele deve calar a boca e ir embora.
Vamos ver agora uma cena que tem relação com isso que você acabou de falar e é do filme Os Fablemans, dirigido por Steven Spielberg.
Esse filme é aquele tipo de filme em que hoje justifica tudo que uma mulher faça, certo? A mãe do Spielberg, é sobre a história real, ele disse que ele fez o filme para repensar o divórcio dos pais. A mãe do Spielberg, então, ela se apaixona pelo melhor amigo da família, que é o Uncle Benny, que ele chamava de tio Benny. E no final ela abandona o marido, leva as duas filhas, até onde o filme vai, para viver com ele, com ela e o Uncle Benny. E o Spielberg fica vivendo com o pai, que é um nerd, né? Típico nerd de computador e tal. E o filme, o pai do Spielberg, ele não tem nenhuma demonstração de que ele está sendo traído pela sua mulher e pelo seu melhor amigo. Né? Parece Shakespeare. Né? E o Spielberg, por sua vez, que no começo reage muito mal, a mãe, nessa conversa que eles têm aí, acaba fazendo com que ele perceba que, no fundo, é uma questão de coração e que as pessoas precisam seguir aquilo que elas amam, que é o discurso do Spielberg básico. Siga seu coração que a vida vai dar certo. Isso é mentira. Pode dar ou pode não dar. Agora, para amarrar essa visão de que esse filme ele é feito para dizer que a mãe do Spielberg ou qualquer outra mulher na situação, se abandonasse o filho ou o marido pelo melhor amigo da família, está tudo bem, basta imaginar se fosse o contrário. Se você tivesse numa cena em que o marido, certo, tivesse falando para sua filha que iria abandonar a sua mulher, mãe da filha, pela melhor amiga dela, da mulher dele.
Isso, no mínimo, não renderia um filme.
Eu quero ver qual é o cineasta, hoje em dia, que teria... Porque, veja bem, eu não estou falando de uma situação que normalmente se diria que é uma situação canalha. Na realidade, toda vez que o homem abandona uma esposa por outra mulher, esse homem é um canalha e essa mulher é uma vagabunda, é claro. Se uma mulher abandona seu marido e sua família por um outro homem, na realidade, o que está em jogo é uma relação de amor e de afeto e de libertação. No filme, já existe um pressuposto de que ela teria desistido da carreira de pianista para ser mãe. Então, já havia aí uma situação de uma mulher nos anos 50, o prejuízo da carreira dela, que é tudo verdade dentro daquele cenário. Mas, se fosse o contrário, em que o pai abandonasse a mulher para ficar com a melhor amiga dela, que convivia com a família dentro de casa, que era chamado, que era chamada de auntie ou qualquer coisa semelhante, eu duvido que Hollywood fizesse um filme desse hoje em dia.
Não teria nada de heróico nisso.
Nada de heróico, nenhum valor, seria simplesmente, eu acho que a gente está além simplesmente da crítica moralista a isso. Eu acho que, de repente, algumas pessoas não iam nem entender o que estava em jogo. Como assim? Ele está falando para a filha que ele está seguindo o coração dele? Ele está falando para a filha que, na verdade, a tia de consideração deles, que e eles cresceram junto com ela, precisa dele e ele precisa dela? O que ele quer dizer com isso? Então, basicamente é o seguinte, nesse ambiente onde você tem pessoas que são razoavelmente civilizadas e homens que agem como o pai do Spielberg do filme, ele tem só uma cena no final em que, famoso spoiler, mas não é um spoiler importante, ele olha uma foto que está a ex-mulher dele com as duas filhas e o Uncle Benny, seu ex-amigo, super feliz, num churrasco, ele olha a foto e você percebe nele uma...
raivinha.
Uma pequena gota de rancor, né? Só. Porque, inclusive, se ele tivesse rancor, ele seria um machista.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.